Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do blog Nerds Ativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, e eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia acadêmica, muscular, musculativa, do cientista político Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Vitão, a notícia da semana é: você voltou para a academia? Qual academia?
Jamais vou dizer, primeiro de tudo, jamais vou dizer qual academia é.
Não, qual não assim? Pra isso? A faculdade?
Não, se eles me...
Ou o ginásio,
tá,
gym ou academy?
Eu não tinha pegado a piada, porque eu tô tão afastado da academia, da pesquisa, que, enfim, eu nem imaginei essa outra possibilidade. Mas é isso, tô bem, tudo bom, tudo certo. Seguimos aí mais uma semana agitada, como tem sido todas nos últimos anos, desde que a gente começou o podcast.
Total.
Teve alguma semana parada, cara? A gente deve ter tido umas 3 ou 4, né? Sei lá, cara.
Tipo recesso, essas tranqueiras assim e tal, e aí a gente ficou falando de Operação Rescaldo, né? Ficou requentando algumas coisas, falando de conceitos e tal. Talvez essas tenham sido as mais calmas, né, Vitão?
É, tipo essas. Mas eu, cara, tô aí. Voltei a fazer, né, exercícios físicos, é importante, né? Ter cuidado da saúde. É isso aí.
Boa.
Que vamos.
Boa. Vitão, vamos começar com um tema. Não que não falte coisa pra gente falar. Tem muita coisa. Antes, obviamente, o boa noite aqui, muito especial ao Thiago Luiz Correia, né? O boa noite ao Vinícius Couto, ao Diego Ramalho, ao Renan Checon, ao Thales Garcia, que diz que depois de tanto tempo está conseguindo assistir de novo aqui ao vivo, está emocionado, ao Caio Melo, que já está mandando um abraço para a cidade dele de Atibaia. Então a gente tem várias pessoas queridas aqui, ao Renato Natalino, ao Miguel Duarte, sua franja genial, o Luiz Davi, e a gente tem o André Buna, e olha, o negócio está agitado, o Leocádio, o nosso Léo Guarujá. Mas eu quero chamar atenção aqui num boa noite muito especial para o Rafael Biondi, porque ele manda assim, Carapicuíba, tipo, comemorando Carapicuíba, a cidade aqui da Grande São Paulo. E logo depois ele manda...
Cara, frase... já fiquei muito bêbado na aldeia de Carapicuíba, viu? Tinha umas cervejarias lá, às vezes eu ia.
Eu aprontei na aldeia de Carapicuíba, tinha aquele penha de Dom Fernando, antigamente, né? Lá do chileno que vinha o peixe na telha, tá? Era muito legal aquilo, cara. Mas olha só que interessante o Rafael, ele manda um Carapicuíba, assim, pá, sei que, e de repente manda, acredite no amor. Tá bonito, né, velho?
Bonito, bonito.
Chique. Achei chique. E o André Buna tá mandando um beijo especial pra Aline.
Eu não ando acreditando muito, não, mas é chique.
É, dizendo um abraço tricolor pra Aline. Mas olha, depois de segunda-feira, cara, eu preferi os 3 pontos do que a vitória de ontem. Sinceramente falando.
É, cara, assim, eu acho que... Sei lá, foi o que tinha que ser. Se não tivesse perdido daquele jeito, não tinha ganhado ontem. Então, enfim.
Pois é, pode ser. Mas eu preferia ter a vitória de segunda-feira, cara. Eram 3 pontos, porque eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, cara. Não tô vendo como não ser. E aí a gente vai ficar com -3
Olha,
pontos e...
Né? Cuide, Humbertão, tenha...
Cuide do seu pessimismo,
Humberto. É isso.
Boa.
Segue a pauta.
Vitão, faz algumas semanas que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, andou falando da necessidade de se discutir o fim da reeleição. E ele deu a entender que isso seria trazido à baila após a eleição. Agora você imagina, Pacheco, para de ser tonto, Pacheco. Desculpa, assim, a informalidade no meu pedido, mas larga a mão de ser maluco, cara. Porque a história é a seguinte: se o Bolsonaro ganha a eleição... Suponhamos que o Bolsonaro seja reeleito, Vitor. Os caras vão discutir o fim da reeleição e vai voltar a ideia de que, como o cenário é novo, o Bolsonaro poderia ter um terceiro mandato. Porque essa foi rigorosamente a tese do terceiro mandato do Lula, que não prosperou. E se o Lula ganha a eleição, fica parecendo que uma parte do Congresso é uma parte do Congresso completamente ressentida com uma possível vitória do ex-presidente Lula, o que hoje as pesquisas mostram que ocorreria, inclusive com possibilidade ampla de ser em primeiro turno, e que tirariam do sujeito, na configuração atual do Congresso, a chance dele se reeleger lá adiante. Então você não acha que o Pacheco está exagerando na tentativa de passar para a história e que se ele passar para a história por isso, vai passar para a história como algo bem esquisito?
Vai, bem esquisito, casuísta e claramente, enfim. É engraçado, tem tanta água para rolar debaixo da ponte que você duvida que o Pacheco vire governo depois, se o Lula for eleito? Você tem alguma dúvida?
Ele já é, o PSD de Minas apoia o Calil, né? É o partido do Calil apoiado pelo PT. Ele tá a dois passos, né? Não tô dizendo do paraíso, mas ele tá a dois passos.
Eu não vou dizer que é impossível, mas acho que é mais uma daquelas ameacinhas que o Congresso fica fazendo para, olha, precisamos conversar aqui, hein? Se não, né? Se não. Então, assim, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. Acho que as pesquisas mostram uma vantagem do Lula, que é confortável para pensando assim, historicamente nas eleições brasileiras, mas acho que está longe de ser uma vantagem impossível de ser revertida. Mas é aquele negócio, fez 2-0 no jogo de ida, mas tem o jogo da volta, né? E nós, como São Paulinos, entendemos bem que o jogo da volta...
É, às vezes a gente faz 3-1 no jogo da ida...
Mas e não é suficiente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, ainda mais porque você está jogando na casa do adversário. Eleições, nesse caso, que são feitas por um presidente que busca a sua reeleição, né? Ou num país cujo presidente busca a reeleição e, pelo que estamos vendo, não mede qualquer esforço para viabilizar seu nome, inclusive avisar ex-ministro que a Polícia Federal ia bater na casa dele. Mas, enfim, essa é pauta para depois. E o que eu só acho curioso assim, é isso vir do Pacheco, né? Assim, porque o Lira está soltando uma dessas por semana, né? O Lira está... É impressionante como ele está se expondo, né? Eu acho engraçado, porque um político como ele costuma ser mais perfil baixo, né? Assim, não costuma ser tão espalhafatoso. Assim. E ele está muito espalhafatoso e está fazendo muita coisa. Acho que bateu um desespero nele também. Ele está com receio de não se reeleger presidente da Câmara, se reeleger deputado. Acho muito difícil que ele não se reeleja. Mas acho que tem aí um certo receio dele não continuar comandando a Câmara dos Deputados. Enfim,
olha, vamos ver. Vitor, eu quero trazer dois pontos aí que são importantes e eu vou usar-me de um palavrão aqui, mas o farei entre aspas, porque é assim que foi lançada a campanha. Então foi lançada ao longo dos últimos poucos dias a campanha de reeleição do deputado federal Arthur Lira no estado de Alagoas, sob o mote Arthur Lira, abre aspas, sob o mote, abre aspas, Arthur Lira é foda, fecha aspas, e aí uma voz dizendo num vídeo, narrando que ele trouxe milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões em recursos para o estado, por sinal, me impressiona muito negativamente a quantidade de gente, aí não é Arthur Lira, não, a quantidade de gente nesse país que se elege ou reelege, na verdade se reelege para o parlamento, sempre falando que trouxe dinheiro, ou seja, são, na verdade, representantes ou despachantes de orçamento e passam longe de serem parlamentares numa acepção mais razoável e técnica do negócio. Mas saiu esse slogan e isso está sendo disseminado pelas redes sociais, etc, etc, etc. Ele não fez absolutamente nada para conter, obviamente, até porque ele deve ter espelho em casa e ele deve se achar realmente isso que o slogan fala, né? Deve se achar a última bolacha do pacote. E ao mesmo tempo, Vitão, lá foi Arthur Lira essa semana, na festa de aniversário de Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, deputado federal, Zeca Dirceu, né? Para abraçar os amiguinhos dele do PT, porque afinal de contas, se o próximo governo não for Jair Bolsonaro, mas for Lula, como você bem observou, ele tem todo o interesse do mundo de se manter na presidência da Câmara. E, Vitor, vou te falar algo que muito provavelmente você vai concordar e vai se aprofundar. Tá eleito com a promessa de continuar controlando tal orçamento secreto, né?
Cara, eu não sei se ele tá eleito, não, viu? Acho que
Boa.
tem muita gente de olho exatamente na chave do cofre, né? Então, assim, eu acho que a disputa vai ser intensa. E ele apostou, não vou dizer todas as fichas dele, mas ele apostou muitas fichas no, na reeleição do Bolsonaro, ou pelo menos na capacidade de usar o governo Bolsonaro para acumular poder. E acho que eu acho que ele não, ele mesmo tinha falado, né, que agora em junho o Bolsonaro ia estar passando o Lula, né, nas pesquisas. Ele tinha falado
O
isso.
PL e o PP falaram e ele foi um dos que falou.
É, então, e eu obviamente não acredito que eles tivessem com essa ideia, né? Isso é coisa que você fala para falar, né? Mas, a despeito de ter sido da boca para fora, eu acho que eles tinham uma expectativa que o Bolsonaro ia estar melhor, ia estar mais competitivo e que eles iam poder estar projetando mais poder a partir do governo, não apenas usando o orçamento, recurso, enfim, política pública para se beneficiar eleitoralmente, mas também especificamente da popularidade do presidente, que a gente sabe que está bem limitada, né? Para a eleição proporcional funciona, ajuda, mas não sei se é suficiente para reelegê-lo como presidente da Câmara. E se ele não conseguir viabilizar a reeleição dele para presidente da Câmara, ele perde tudo, né? E acho que tá todo mundo viu o tamanho do estrago que ele foi capaz de fazer e que o orçamento tem feito. Então, eu imagino que quem eu não acho que eu, assim eu não acho que o Lula, a principal preocupação do Lula, por exemplo, nesse momento, ou da campanha dele, do Alckmin, enfim, é com a eleição para presidente da Câmara, obviamente, né? Mas eu acho que vai ser a preocupação número um a partir do momento que eles se eles ganharem eleição num governo de transição. Eleição da Câmara e formação da coalizão, que as duas coisas estão juntas, na verdade.
Só acho que vai ser a preocupação 2, viu, Vitor? Sinceramente falando, acho que a preocupação 1 vai ser conter os arroubos alucinados de quem vai perder, se perder. Se perder, né? Acho que assim, preocupação 1.
Você tem toda a razão, Alberto. A preocupação um é fazer a transição de
É,
governo, é receber a faixa. Não sei lá de quem que eu vou receber a faixa, mas recebe de alguém a faixa.
boa, boa, boa. Na companhia intelectual, magistral. Maravilhosa, sorridente da cientista política Graziella Testa, que acaba de chegar um ratito mais tarde. Tá bem, Grazi? Tá bem, minha filha?
Fala, Humberto. Oi, Vitor. Tô bem, sim. Tive uma semana meio legislativamente estressante com alguns causos regimentais, mas bora falar mal dos outros hoje, que eu tô bem animada para isso.
Boa, boa. Ô, Grazi, a gente começou hoje falando um pouco sobre uma possível proposta do Pacheco de acabar com a reeleição para os cargos do executivo. Isso já está na pauta faz um tempo, eu estava esfriando um pouco isso e tal. Eu estava aqui requentando. Michel Lamin, a quem a gente já deixa aqui o nosso grande abraço, já disse que tem muita coisa para ser discutida pelo Congresso Nacional antes do fim da reeleição. A gente estava falando um pouco do Pacheco e tal, mas para além de toda essa temática que a gente trouxe, e aí a gente também foi falar da reeleição do Arthur Lira, e eu gostaria de colocar na pauta do presidente Arthur Lira mais uma preocupação gigantesca, porque ele tem a preocupação de se reeleger, que eu acho que é a menor das preocupações, porque, abre aspas, Arthur Lira é foda, fecha aspas, né? Esse é o mote da campanha dele, né? Para ele se reeleger deputado federal. Ele está dizendo que despejou centenas de milhões de reais no Estado, garantiu muita coisa, e ele entende que com isso ele vai conseguir se reeleger. Beleza, ele que cuide. Né, o alagoano que diga se ele tem direito a ter mais um mandato ou não, né, proporcionalmente falando. Então, beleza. Preocupação número 1. Preocupação número 2 de Arthur Lira. Aí a gente falaria, é ele se reeleger presidente da Câmara. Então, eu acho que ele tem uma preocupação intermediária aqui. Porque ele vai passar um perrengue grande na eleição de Alagoas. Pelo seguinte, o grupo dos Calheiros, que está no poder já há bastante tempo, né? Que não é lá muito diferente do grupo do Lira, e o Lira fica, não, tem que alternar o poder, tem que mudar. É, tem que mudar ao lado do disco, né? A banda vai continuar tocando igual, né? Aparentemente. Mas Olha que interessante. O Lira, em tese, Grazi, ele está com o pé em cada canoa. Porque se ele está com o pé na canoa do Bolsonaro, ele teve que ver o Collor se auto-lançando candidato ao governo do Estado, dizendo que fez isso para defender o legado de Jair Bolsonaro no estado de Alagoas. Só que Arthur Lira tem no seu grupo, ou próximo do seu grupo, ou aliado ao seu grupo, o senador Rodrigo Cunha. Que a gente imaginava que não fosse desse tipo, mas também se não fosse desse seria de outro, se não fosse de outro seria de algum outro. E ele tem agora Rodrigo Cunha, que saiu do PSDB e foi para o União Brasil, em tese como seu candidato também. Aonde Arthur Lira vai encostar o seu barquinho? Alguns já têm essa resposta. Vai encostar o seu barquinho em Rodrigo Cunha, porque já tinha meio que tentado escantear Fernando Collor. Só que Fernando Collor, se sentindo escanteado, foi lá e abraçou Bolsonaro. Onde é que o Arthur Lira fica? Ai, Grazi, e agora, Grazi? O que eu faço dessa minha vida toda?
Ai, gente, vocês entendem muito de política estadual, eu fico de cara. Com esse domínio que vocês
têm. Eu não tenho nada.
Pô, caramba, é muita informação de uma vez. Eu só consigo desejar, né? Essa semana eu achei super curioso. Teve uma matéria da CNN que eles fizeram, da CNN escrita, né? Que o título é pior legislatura de sempre, uma coisa assim, a pior legislatura da história, interrogação, falando sobre a legislatura atual. Pior congresso, né? E assim, eu estou muito incomodada com essas coisas que têm acontecido, com esse posicionamento do Arthur Lira, realmente meio kamikaze, né? É um comportamento que eu tenho a sensação de ser meio kamikaze, ou tudo ou nada, né? É a última chance de conseguir, daí não sobe, sabe que dali não tem mais nada para ir, né? Então, tirar tudo que pode. E fazendo essas modificações muito fundamentais, muito preocupantes, em tudo, agora essa semana com essa história das presenças virtuais, segunda e sexta, que me deixaram completamente pirada, que o Vitor me mandou até, acho que foi ontem de manhã, Vitor, que você me mandou, você acabou com o meu dia ontem, Vitor, acabou com o meu dia, que você mandou aquele ato da
música. Tadinho! Não, mas eu vou voltar nessa pauta da presença semanal. Mas essa da CNN, Grazi, vamos investir nisso. Você deu uma entrevista para a CNN, foi isso?
Foi, eu conversei um pouco com eles, né? Eles conversaram com bastante gente, né? Falando sobre as características dessa legislatura. Acho que é um pouco difícil fazer essa avaliação de comparação dessa legislatura com as outras, né? Eu tenho algumas críticas a essa comparação numérica, porque a gente teve a pandemia, e aí não tem jeito, né? Ao mesmo tempo que você tinha só o plenário funcionando, aquela ausência de arenas, das arenas que mais são efetivas, normalmente, que são as comissões, você tem também uma necessidade de, e aí o cachorro do meu vizinho gosta muito também desse tema, como vocês podem perceber, mas você tem uma necessidade do legislativo se manifestar pela construção de políticas públicas, porque o executivo está completamente inerte, né? Então, você tem aí um ano e meio de pandemia, que é marcado por esse grande número de projetos de lei, de aprovação de vários projetos, enfim, né? Mas essas medidas quantitativas que aparecem muito, eu acho que elas precisam ser observadas com muita cautela, né? Os dados quantitativos são fundamentais e muito importantes, mas eles precisam ser olhados a partir do ponto de vista da observação das regras e das peculiaridades conjunturais, né? Então, sob esse ponto de vista, tem uma apreciação muito quantitativista, e aí tem alguns incômodos que eu tenho com essa necessidade, com entender que fazer muitas leis é um Congresso que está se comportando muito bem. Eu não entendo isso de forma alguma. Pelo contrário, né, todo o movimento que eu tenho feito falando que as modificações no regimento do Arthur Lira são ruins, elas são ruins justamente porque elas tornam a aprovação muito mais ágil, muito mais rápida e muito mais efetiva, né? E para quem vem de um background mais de um background diferente, pode achar que isso é eficácia, que isso é agilidade na aprovação, é muito bom, mas é um problema, pode ser um problema bem sério, né? Porque se passa muito rápido, mas passa sem o debate, Para que serve esse espaço aqui, né? Para que existe a representação política? Para que existe a democracia, né? Então, foi bem legal o trabalho que eles fizeram, mas eu tenho algumas ressalvas.
É interessante isso. Agora, é sempre uma discussão, e uma coisa é o teor da pauta, a outra é a desqualificação da lógica legislativa. Eu acho que hoje, como a gente já vem conversando aqui, a gente tem desqualificado a lógica legislativa a ponto, inclusive, de levar questões do Poder Legislativo para o STF. E isso a regra permite, mas em tese talvez não precisasse existir se o legislativo se entendesse dentro dele mesmo. A outra é a pauta do legislativo. Eu acho deprimente o que eu tenho visto em termos de pauta no legislativo, mas quem sou eu para dizer que isso é melhor ou pior para mim? Agora, ruim ou bom, é o que tem para hoje, né, cara? Isso é muito triste, né, e me parece bem desafiador. O Léo está dizendo que fica muito feliz aqui que nós três estamos juntos, que nós somos agora o trio imbatível da ciência política brasileira, está completo em campo. A Jussara diz que esse negócio de homem se autoelogiar é típico da política brasileira. Eu diria que é típico, olha, Jussara, com todo respeito, eu diria que é quase típico de gênero. Assim, eu não vou generalizar, mas tem uma coisa assim de se olhar no espelho e ficar olhando para aquele pirulitozinho falando. Que coisa cansativa isso. E Alexandre, boa noite, com o Thiago Marques também chegando aqui para nós. E todos são muito especiais, sempre muito bem-vindos. Hoje estamos em 17 mil pessoas nos assistindo ao vivo na nossa gravação. Ô Vitão, eu vou voltar para o Senado. E eu vou voltar para o Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque ao longo dos últimos dias, essa semana, a gente se viu imerso numa explosão de um escândalo de corrupção que já era conhecido desde março. A gente sabia que existia um problema agudo no MEC, no Ministério da Educação, associado à influência de pastores da igreja evangélica, de determinada igreja evangélica neopentecostal, que intermediariam a distribuição de recursos de fundos da educação para prefeituras em troca de propinas, inclusive alguns deles para algumas cidades pedindo ouro e coisas dessa natureza, numa coisa obscena, absolutamente bizarra. Isso fez com que, à época, a ocasião, em março, o ministro Milton Ribeiro, que estava fustigando a imagem com as acusações do presidente Jair Bolsonaro, pedisse para sair do ministério, dia 28 de março, salvo engano, minha parte. O presidente veio a público nas suas tradicionais lives das quintas-feiras e disse que confiava plenamente no ministro, que colocava a cara no fogo pelo ex-ministro, né? Sorte do Bolsonaro que ele não usa barba, que senão ia parecer bombril queimado, né? Não tem aquela história do bombril que você fica jogando estrelinha para cima, ia ficar medonho, né? Sorte dele também, mas azar da estética, que o fogo não pegou no cabelo, porque aquele penteado. Olha, meu, eu não tenho cabelo, mas eu prefiro o meu do que o dele, cara. Porque o cabelo feio e mal cortado do inferno em termos estéticos, como presidente, não precisa se avacalhar, né? Não é porque você é um escangalho humano que você precisa se avacalhar, né? Mas acho que é parte do conjunto da obra.
Mas ele é muito nojento,
Ele
aquele
é muito
cabelo,
esquisito.
inclusive.
Aquele cabelo dele é muito feio, cara. Nossa! Cara, se eu tivesse cabelo, eu juro que eu trataria melhor, cara. E o cara faz aquela avacalhação capilar. Bom, mas tudo bem. Parece o Mo, né? Dos Três Patetas, enfim.
Parece o Mo, é
É o Mo, é
igualzinho.
o Mo.
É isso aí, é o Mo, velho.
Ele chega no cabelo e fala assim: presidente, o que vai ser hoje? Vai, Mo. Tá ok? Tá ok? E aí o cara faz essa porcaria. Bom, mas vamos lá. Então, a gente sabe de todos esses casos, tá? Mas essa semana o ministro Milton Ribeiro, com a polícia dizendo que atrapalharam as investigações, que ele teve regalias nas horas que passou na carceragem. A história não acaba aqui, tem um monte aí na polícia reclamando da interferência do executivo, que o Sérgio Moro já tinha reclamado lá atrás, e eu não tô aqui defendendo o Moro, muito pelo contrário, mas todo mundo sabe da interferência do governo Bolsonaro na Polícia Federal. Tem inquérito aberto, tem acusação no STF, tem uma porrada de coisa em relação a isso. Agora, mais uma em relação a Milton Ribeiro. O Milton saiu da cadeia horas depois, uma noite depois que foi preso. O Bolsonaro mudou, fez pouco caso no primeiro momento e no segundo já disse que bota a mão no fogo por ele, mas o fato é, o cara foi preso acusado de corrupção. E, Vitão, o presidente sai dizendo, ah, não, peraí, é tráfico de influência? Não, tráfico de influência é normal. Eu fui atrás de tráfico de influência, é normal. Tráfico de influência foi o escândalo Sivan no governo Fernando Henrique, o escândalo do irmão do presidente Lula, falecido Vavá, no governo Lula, os escândalos Erenice Guerra no governo Dilma, tô só pegando um de cada, tá? E o escândalo da interferência no Ministério da Cultura pelo Gedel Vieira Lima no governo Temer, que atacaram o então ministro Marcelo Calheiro na cultura. Tô nos últimos governos falando. Por isso que pro presidente Bolsonaro é normal. Só que tráfico de influência é 332 do Código Penal. Então agora eu vou dar de Bezerra da Silva. É o 332, não sei o que, não sei o que lá. É isso. E aí, óbvio, Vitão, que o Legislativo não podia deixar de olhar e falar.
Humberto CPI. Voltou a imitar o Adam Sandler.
Meu filho! E aí, Vitão? E a CPI do MEC? E agora?
Ah, a CPI do MEC. Achei que você ia pedir para eu comentar o caso de polícia específico.
Não, precisava chegar no Legislativo para te entregar o bastão. Entendi. No bom sentido. Pega no meu bastão, Vitor, e corre agora. Corre.
Bom, Bertão, não precisava dessa. Mas, enfim, depois de... hoje não precisava. Mas enfim, sem nenhum problema de você passar o bastão para mim, meu caro. A gente acompanhou essa semana a reboque do noticiário que envolveu, né, a prisão aí do ex-ministro e ex-reitor do Mackenzie, é bom que se diga também, né? Milton Ribeiro, né? Se eu não me engano, é o nome dele. Pastor, tristemente presbiteriano, ele precipitou aí algo que não estava acontecendo, que era o receio de diversos parlamentares de assinar a CPI do MEC, né? E aí o que aconteceu é que a gente viu um movimento muito parecido com o que aconteceu com a CPI da Covid, né? Que foi engatinhando até que ela efetivamente pegou. E aí, quando tinha a quantidade de assinatura suficiente, teve aquela decisão do Supremo que exigiu que ela fosse instalada, né? Ou pelo menos que determinou que ela fosse instalada. E acho que o mais importante nessa história toda é que é uma linha, um flanco que o governo é muito frágil, né? A gente viu na CPI do Senado como o governo tem uma dificuldade gigantesca. Mesmo você falou do Bezerra da Silva, mas o Fernando Bezerra Coelho, que era líder do governo, se esforçou lá para fingir que defendia o governo, né? E ele, mais ou menos, né, defende daquele jeito. O Senado pode virar aí de novo um palco que o Executivo não esperava, né? E o governo vai ter muita dificuldade. Na Câmara teria mais facilidade, né, de aplacar. Mas no Senado vai ter muita dificuldade. Agora, vai depender muito também da repercussão, né? Porque, obviamente, a CPI da Covid foi uma coisa extraordinária em termos do que ela significava para a vida de cada uma das pessoas, sejam as pessoas que tinham perdido emprego, negócio, ou as pessoas que tinham perdido seus entes mais queridos, que tinham sofrido com a doença, ficado internados, enfim, que não tinham vacina. Então, é um pouco diferente. Mas... eu não vou dizer que é uma pá de cal na campanha do Bolsonaro, mas é uma perda bem importante. E eu acho que uma coisa que está acontecendo esse ano é que a gente passou esses últimos anos todos dizendo que nada colava no Bolsonaro, né? Mas, e que ele também conseguia mudar, né, o diversionismo e tal, inventava um negócio novo e tal. Eu tenho a impressão, e é muito uma impressão só, que a gente chegou meio que no limite desse processo. Tá, meio que não está colando mais muito do que ele fala, né? E, claro, com a patotinha lá dos 20 e poucos por cento que é bolsonarista sem tirar, a gente sabe que eles vão continuar apoiando o governo. Agora, eu sinto que esse modus operandi de fazer política meio que está chegando numa fadiga de material aí, está cansando. Não está colando mais com muita gente, né? Porque E eu não acho que, assim, se fosse, se a gente lembrar, por exemplo, o que aconteceu lá com o caso do Bessias, lembra o caso do Bessias? Né? Fatídico caso em que saiu a gravação da Dilma dizendo que ia mandar o Bessias com o ato da posse para o Lula assinar e tal, e aí o Moro liberou a gravação. Aquilo virou um escândalo, ficou uma semana só se falou nisso. E aí o Moro soltou a gravação sem poder soltar a gravação e não sei o que e tal. Ele basicamente estava grampeando a presidente da República, né? Enfim, ilegalmente, inclusive, criminoso. Mas a gente está numa situação pior hoje, porque descobriu-se, ou pelo menos o ex-ministro, quando preso depois, que recebeu, ou pelo menos foi pego em gravações aí, dizendo que recebeu ligação do presidente dizendo que a PF ia bater na casa dele. Então, assim, acho que a gente tá meio anestesiado, mas, porque obviamente a reação claramente não é igual, né? A desproporção entre os dois casos de semelhança bem forçada, porque honestamente a Dilma não tava falando nada ilegal. No caso do Bolsonaro, ele claramente, se ele falou que a Polícia Federal é na casa do... Se ele teve essa informação e falou que a Polícia Federal é na casa dele, é claramente ilegal. Agora, imorais podem ser os dois casos, né? Agora, independentemente disso, eu acho que também do outro lado tá tendo um cansaço. Tá batendo um cansaço da forma de fazer política do bolsonarismo. O que não significa que mais pra frente não possa voltar a fazer efeito. Né? Enfim.
Vital. Mas
acho que agora cansou.
Mas é o Teflon, né? Nada gruda.
Então, não sei, Graça. É isso que eu tô questionando. Eu acho que não tá assim. Eu acho que não tá assim mais.
Você sabe que
com os 20, com os 20 e poucos por cento, sim. Mega concordo. Porque ali outras coisas explicam, né? Eu não sei o que é metafísica, entendeu? São outras coisas que explicam o que acontece ali, sabe?
Não, então, eu entrei numa reunião um dia desses e uma pessoa usou esse argumento. Disse, o Bolsonaro é feito Teflon tal. Cara, Teflon para mim, independentemente de ter ou não ter razão, era o Lula com 80% de popularidade em 2010, com tudo que falavam contra o cara. Independentemente de ser verdade ou não, da gente gostar ou não, de acreditar ou não. 80% de popularidade. Cara, o Bolsonaro nunca bateu 50% de ótimo e bom como governante, cara. Nunca, nunca. Ele começa em janeiro de 2019, no 40, e já cai depois daquela bobagem que ele fez do Golden Shower no carnaval de 2019. E dali ele só piora, em alguns instantes ele melhora, mas ele nunca bateu 50 pontos de popularidade positiva. Né? Soma de regular com ruim péssimo, soma de regular com bom, eu não somo regular com nada. Regular pra mim é muro, é neutro, é no meio, não tá nem pra lá nem pra cá. Eu não curto muito as interpretações que somam o regular. E quando você vai olhar o ruim e péssimo, o péssimo é sempre muito pior que o ruim. Então é muito danosa a imagem que uma parcela, que eu posso dizer aqui tranquilamente pelas pesquisas, que metade da sociedade tem do presidente, Grazi. Eu acho tenso isso. Agora, a minha pergunta é, Grazi, sai uma CPI no meio do ano, que assim, a da Petrobras, que o Bolsonaro sugeriu, que parece que o Carlos Bolsonaro e sua genialidade do bem, né, super do bem, né, sugeriu essa, a CPI da Petrobras não sai. O Pacheco já disse que não instala, que acha que é improvável, que não sei o que, por mais que ele já saiba que não é ele que decide instalar ou não. Agora, a do MEC, ele já veio a público dizer, olha, o que me cabe é cumprir o rito, eu instalo. E muitos senadores estão falando a respeito da CPI do MEC de uma maneira muito, muito, muito incisiva. E isso é importante ser destacado, Grazi, porque esse é o ouro em pó da oposição. Agora, da CPI, aí o André Montoro, inclusive, pergunta, tão perto da eleição, será que sai? Agora, poderia sair, Grazi, pelos dois terços do Senado que, em tese, não disputam nada esse ano, apesar de terem influência nos seus estados e de disputar outros cargos.
Então, Beto, eu acho que, assim, essa CPI, ela já vem tarde, ela deveria acontecer não por esses atuais escândalos dos áudios, e isso é um grande absurdo, mas para se entender como foi realmente a gestão da educação na pandemia, né, que foi tão ou mais desastrosa que a gestão da saúde. Então, esse tipo de... O que eu gosto da ideia de ter uma CPI. Né? A CPI tem duas dimensões. Uma dimensão é a dimensão midiática, a dimensão pop, a dimensão que até o pessoal brincava no passado, né? Que acabou o Big Brother e começou a CPI e todo mundo acompanhava com a mesma presença e com a mesma, enfim, né? De um jeito parecido. Quem falou até fez uma comparação com essa lógica foi o Felipe Nunes, da Quest. Mas, enfim, essa é uma das dimensões da CPI. A outra dimensão é a dimensão, de fato, documental e a dimensão de registrar um período que eu, como pesquisadora, fico pensando que vai ser muito relevante da gente rever daqui 5, 10, 15 anos. Aí eu não sei se eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas eu acho que esse período, o período da pandemia, ele vai ser relevante em diferentes dimensões, né? Na dimensão da nossa democracia, da dimensão de como a gente faz as políticas públicas, até de como a gente organiza o que é esquerda e o que é direita, tamanho de Estado, né? Direito à saúde. Essa coisa do direito à saúde universal ser algo incontestável de esquerda e direita, isso não era assim 5 anos atrás. Né? Isso não era assim 10 anos atrás. Agora é muito difícil alguém se posicionar contra o direito à saúde pública por todos na população. Né? Isso vai dar uma virada no que a gente entende por esquerda e direita, porque e o tamanho do Estado que é razoável se falar que se defende quando se é liberal ou não. Isso tudo é relevante, assim, né? Olhando a coisa bem de longe, assim, afastando o micro. E eu acho que a CPI ela é importante para a gente parar e para a gente olhar como essas coisas se desenrolaram no Ministério da Educação, certo? E esses registros eles vão ser relevantes lá para frente. Bom, aí a gente não tem só as eleições, a gente tem o recesso. Né? Eu acho que talvez esse seja o maior problema agora, que o recesso já começa 17 de julho, então, quer dizer, a gente tem 2 semanas de trabalho do Legislativo ainda, né? A gente não tem mais do que isso. E até lá, dificilmente alguma coisa vai acontecer, de fato. Né? Seria na volta, só que aí quando voltasse já seriam as eleições. Né? É certo que 2/3 dos senadores não, a princípio não precisariam estar concorrendo, né, Humberto? Mas alguns estão, tanto a governos, nem que aqui no DF, Zalcino, acho que desistiu agora, né? Deu para trás. Não sei como estão os outros, mas tem toda a coisa da você já conhece, né? Do palanque estadual, de ter que estar lá. Então, eu acho difícil. Mas quem sabe depois das eleições? Por que não? Né? É um espaço que eu não vejo por que não acontecer.
Ô, Gara, deixa eu só aproveitar essa sua fala sobre a eleição do DF. A eleição do DF hoje é uma coisa tão obscura e tão esquisita que nem os institutos de pesquisa conseguem convergir para quais candidatos se testam nos estudos. Tem estudo que tem José Roberto Arruda, tem estudo que tem Flávia Arruda, tem estudo que não tem Arruda algum, né? Que não tem Arruda, né? Fecharam a casa lá de Umbanda e não tem Arruda, né? Então acabam com a Arruda, né? É um negócio completamente maluco o que não se sabe a respeito das eleições do DF. Tem estudo que tem Regufe, por sinal, o Regufe é presidente da comissão de não sei quem, controle, fiscalização e controle do Senado. Ele é presidente ou presidiu? Assim, tipo, por uma sessão ou outra e tal. Vamos confirmar isso? Porque aí a gente vai começar a encontrar utilidade pro senador que passou 8 anos sem fazer nada no Senado. Mas, então, olha só.
Quem reviveu das cinzas agora foi Paulo Otávio também aqui. A cada 2 semanas aparece um candidato novo.
Parece o Jornal da
Record. Paulo Otávio só sabia quando chegava o boleto do aluguel.
O Paulo Otávio é o rei do imóvel em Brasília, né? O rei do imobiliário em Brasília. Mas, Grazi, tem pesquisa com Regufe, tem pesquisa sem Regufe. Tem pesquisa com Arruda, tem pesquisa sem Arruda. Tem pesquisa com a Arruda, tem pesquisa sem a Arruda. A única coisa que aparece em todas as pesquisas é 2 pontos. Ibanez, liderando todas as pesquisas que eu vi até agora, né? O irmão do Cerveró e uma galera...
Do Cerveró!
É a cara do Cerveró, ele é igual ao Cerveró.
Desculpa, depois vocês jogam no Google pra ver a foto de Ibanez, vocês vão entender o que eu tô indo.
Ele é idêntico, idêntico. Ele é parecidíssimo com o Severo. É, talvez um pouco menos acentuado, né? Mas ô Grazi, o como é que fala?
Só para confirmar a informação aqui, o Regufe é presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal.
Rapaz, arrumaram alguma coisa pro cara, finalmente.
Que era o nosso amigo lá da Lagoas, era o Rodrigo Cunha, anteriormente, se eu não me engano.
Olha só, arrumaram alguma coisa pro Regufe, que legal. Pô, pra ele sair com alguma coisa no currículo, né? De 8 anos do Senado, sem fazer absolutamente coisa alguma e dizendo sorte é barato, o barato sai caro, o ditado é claro, né? Mas, ô Grazi,
e agora, então é o Ibanez... Vai chamar o Belmonte pra vice, né?
Como é que é?
Parece que ele vai chamar o Regufe, vai chamar a Paula Belmonte para vice. Não sei se já está consolidado, mas falaram isso com alguma certeza já.
Rapaz. Olha, Grazi, a conclusão que se chega... Bom, ele foi para o União Brasil, né? Ele se diz super assim, acima de qualquer respeito, ele foi para o União Brasil. Mas, ô Grazi, a conclusão que se chega é que em Brasília ninguém sabe qual que é o cenário. Porque os únicos nomes consolidados nas pesquisas, em termos de testados em todas as pesquisas, são Ibanez e uma galera que tem menos de 3% dos votos. Não tem como.
Não. Quer dizer, eles não estão tão mal assim, não.
Não. O que eu estou dizendo é, em comum em todas as pesquisas, só tem o Ibanez e uma galera menos bem votada. A galera do meio varia de pesquisa para pesquisa. Tem pesquisa que tem a Leila e não tem. Exato. Tem pesquisa que tem o Regufe e não tem. Tem pesquisa que tem a Lula e não tem. É um negócio louco. É um negócio maluco. Né?
Não,
eu acho
muito difícil da Flávia Arruda não sair. Eu acho que ela vai sair, sim. Eu tô falando isso, ó, há meses. E eu acho que, inclusive, a coisa do José Roberto jogar o nome dele é para inflar a popularidade dela. Ele sabe que a posição dele... legal, tá muito frágil, vai acabar voltando atrás nessa legibilidade dele, então eu aposto até que essa pesquisa que incluiu o nome dele foi uma coisa meio
esquisita.
O
Leocádio tá dizendo que não tem Arruda que resista ao olhar do Cerveró. Essa piada é boa, bicho.
É boa. Mas eu quero ver como é que eles vão colocar a Paula Belmonte, que é do Cidadania, para sair de vice do Regufe na União Brasil, né? Isso muito me deixa curiosa.
Lembremos, Grazi, o Cidadania hoje não é mais um partido, é uma federação com o PSDB. A gente precisa considerar isso. Então é o famoso compre um e leve dois, né? Então tem que ver se o dois está a fim de ir. Né? Isso é muito interessante. Agora, pessoal, olha só que interessante aqui. A gente, na semana passada, ficou de falar algo sobre a CPI do Covid. E a CPI do Covid, pessoal, tá seguindo um rito muito comum em CPIs de cunho mais inquisitórios, de cunho mais acusadores, de cunho mais intenso. Ela vai sendo desmanchada à medida em que ela vai sendo esquecida. É interessantíssimo isso. Então, as últimas notícias de CPI do Covid são notícias que dizem coisas do tipo, acusações vão sendo arquivadas. Né? Então, por exemplo, Rosa Weber arquiva indiciamento de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado federal do PP do Paraná. Ciro Nogueira denuncia ao STF senador que o acusou na CPI do Covid. E assim sucessivamente, cara. A gente começa a viver disso. A gente começa a ver que ou o legislativo não deve ter nenhuma função de inquérito, porque não sabe fazer, né? Ou a gente tem alguma coisa muito esquisita que a CPI serviria no vôlei na mesma função do levantador. Levanta, vem a justiça, que no Brasil, para mim, é de longe o maior câncer que existe nesse país, e a justiça começa a negociar e a chantagear. É só isso que eu entendo. É só isso que eu consigo entender. Rosa Weber atende a recurso da PGR e arquiva inquérito sobre Bolsonaro no caso Covaxin. Rosa Weber arquiva processo, acusação contra Ricardo Barros. Vocês me desculpam, pessoal. Ou tudo está errado no legislativo, ou tudo tá errado na PGR, ou tudo tá errado no judiciário. E aí, vocês me desculpem, como se cria tanta fantasia sobre qualquer coisa em termos de investigação nesse país, eu vou começar a criar as minhas, né? Uma CPI nesse país, para se tornar efetiva em termos de condenação de alguém, cumpre a mesma função de um levantador no jogo de vôlei, né? Levanta a bola pro judiciário cortar, só que o judiciário não acerta uma na quadra. Mas eu acho que o judiciário é pago pra errar. Eu tô com essa desconfiança. E é uma hipótese, viu, ministro do STF? Não precisa mandar prender e tal, porque eu nem tenho dinheiro pra sair, né? É uma hipótese. É estranhíssimo o comportamento da justiça sobre qualquer coisa que chegue à justiça em relação à classe política brasileira. Sobre qualquer coisa. Se é Lava Jato, se é CPI do Covid, se é a Casa de Chapéu. Mas o judiciário é muito estranho nesse país. Me dá a sensação de que tudo é relativo e o relativo é sempre pro réu. Ah, galera, desculpa, vocês estão ganhando muito pra entregar pouco. Ou a gente tá criando muita fantasia, ou a lei não serve pra nada. Ah, desculpa, Vitão, não consigo resistir, cara.
É porque acabou a Lava Jato. No caso da Lava Jato, tudo que era relativo era contra o réu. Então, enfim.
Muito bom. Ô, Vitão, aproveita e me diz o seguinte, cara. Para além de tudo e mais alguma coisa, o Bolsonaro achou genial vetar, no projeto que tratava do congelamento das alíquotas do ICMS, né? O Bolsonaro achou genial vetar as compensações para os estados. Se isso é bom ou ruim, cara, é uma discussão técnica, eu particularmente não tenho condição de entrar nela. Eu já acho congelar o lance dos ICMS, do ICMS estranho, tá, mas beleza. Mas ele congelou e o que veio de ideia foi, cara, se a gente pegar essa grana, que em tese a gente teria que pagar para os estados, e der 50% de aumento no Auxílio Brasil, a gente vai gastar esse dinheiro melhor. Melhor para quem?
Não, se as pessoas efetivamente receberem o auxílio, eu acho que até poderia ser mais justo do ponto de vista de distribuição de renda, mas sem ter nenhum conhecimento técnico, a gente sabe que isso não... Primeiro assim, você não pode mexer nesse tipo de programa, você não pode mexer no orçamento com esse nível de discricionariedade em ano eleitoral, tem regra, não pode, não é assim que funciona. Tinha que ter botado orçamento quando votou no passado, entendeu? Começa por aí.
Então é mais uma promessa, é mais uma...
Agora vai descumprir a regra? Não duvido que descumpram. Mas aí talvez seja mais um motivo para entrar. Cara, se o Bolsonaro perder essa eleição, ele sofre impeachment, cara. Eu tô começando... Isso tá assim... se ele não for... ele sofre impeachment e, cara, vai ser... Inclusive, a bandeja em que a cabeça dele estará vai ser entregue, assim, pelo Arthur Lira. Assim, vai ser...
Garçom de cabeças?
Eu acho que eu tô querendo voltar a ver Game of Thrones, é isso, assim, então, querendo ver cabeças rolarem, metaforicamente, minha gente. Eu acho que essa questão dos impostos, assim, tudo que eu entendi do ponto de vista técnico é que foi muito mal feito, mas uma vez que tenha sido feito, achar que essa grana... que vai deixar de entrar para o governo federal e vai ser gasta por auxílio, não, na verdade, a maior parte ia direto para os cofres dos estados, né? Assim, então, eu acho que não tem... Eu não sei até que ponto essa conta fecha. Mas a grande questão aí, para mim, é de fato, é o nível de discricionariedade num tipo de política pública, que eu acho que é muito meritório, transferência de renda é uma baita de uma política pública, mais feita... com problema de focalização, com muita discricionalidade e uso político dela. A gente sabe que o Auxílio Brasil não privilegia o cadastro único, né, que era a melhor base de dados que a gente tinha sobre pobreza extrema no Brasil e vulnerabilidade social. Então, assim, tem uma série de problemas aí que você vê esse dinheiro sendo utilizado não para reduzir a desigualdade, combater a fome, as pessoas estão passando fome, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil nesse momento, né? Mas sim para fazer clientelismo, patronagem, pagar cabo eleitoral, essas coisas, né? Não estou dizendo que não possa acontecer, mas o caso o controle é muito mais frágil com relação ao Auxílio Brasil que outras políticas públicas, né?
Ô, pessoal, eu tenho aqui uma temática absolutamente, absolutamente fundamental, no exato instante em que a Grazi espirrou. E eu vou desejar para ela saúde, por várias razões. Né? Mas, pessoal, eu tenho aqui uma série de daquelas coisas bizarras do Legislativo, e tenho uma questão de ordem muito importante. Eu vou deixar a questão de ordem muito importante para a semana que vem. Porque eu acho que merece uma atenção especial tal.
Então não é uma questão de ordem, né?
Não, exato, não é uma questão de ordem, é uma questão relevante. Pronto, é verdade, você tem toda a razão. Tem toda a razão. Agora, vamos começar a procurar algumas figuras. Primeiro, lamentar o falecimento, algo que a gente já deveria ter feito na semana passada. E só e exclusivamente lamentar, porque a gente não torce contra a vida de ninguém, a gente tem um mínimo de decência nesse programa, né? Mas lamentar a morte do ex-parlamentar do município de São Paulo, Arnaldo Faria de Sá, né? Que vinha sofrendo com acusações gravíssimas em relação às suas declarações, mas ninguém tem que pagar com a vida por nada, por nada. Então Arnaldo Faria de Sá faleceu, se dizia defensor dos aposentados e dos idosos, etc, etc, etc. Era a pauta que o conduzia eleitoralmente, coisas dessa natureza. Ponto número 2. O deputado federal da Bahia, Sargento Isidro.
Isidório.
Porque esse não merece nem que a gente fale o nome certo. Esse qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve para relembrar. Esse sujeito me sai. Por sinal, uma pauta, com todo respeito à Rede Globo de televisão, de uma infelicidade, de uma idiotice no Fantástico, no dia da parada gay, no dia do orgulho LGBTQIA+, botar um idiota desse falando contra a comunidade gay no Jornal Nacional. Porque algum produtor acha que é tão imbecil o que ele diz que vai revoltar as pessoas. Não é só isso. Muitas das coisas do que esse idiota falou, as pessoas gostam e concordam. E você e bota um imbecil desse, um abjeta desse para falar, no dia em que milhões de pessoas vão às ruas para simplesmente, olha que absurdo, para simplesmente comemorarem o que elas são. Então você precisa disso. Você precisa botar a gente na rua para a pessoa dizer: porra, eu tenho orgulho de ser o que eu sou. E aí vem uma emissora e coloca uma merda dessa no ar. Desculpa o palavrão, mas não tem outro nome. Coloca uma merda dessa com o sujeito falando em cura gay. Dizendo que se curou da homossexualidade. O que a Rede Globo ganha colocando uma porcaria dessa para falar num dia de simbolismo, num dia necessário da gente refletir a capacidade que a sociedade tem de tolerar, de pensar na diversidade. Não é nem tolerar, de conviver, de respeitar, de amar, de viver. Grazi, pelo amor de Deus, cara, o que que foi essa pauta? Quem é o imbecil que botou esse idiota no ar em pleno dia da parada do orgulho LGBTQIA+, nesse país? E dane-se se a pessoa que colocou tá ouvindo e não gosta. Eu quero que você morra ardendo intelectualmente. Na vida você continue vivendo e morra de velhice, arrependido da estupidez que fez. Grazi, não dá, Grazi.
Ai, Roberto.
Um idiota desse ganhou um monte de voto porque tem estúpido que concorda com o que esse idiota falou. A Globo não se ligou nisso até agora? Desculpa, Grazi.
Mas assim, um pouco em defesa da Globo, no domingo eles fizeram uma matéria no Fantástico também, que envolveu o deputado Sargento Isidório, falando sobre as comunidades terapêuticas que fazem tratamentos para ex-dependentes químicos ou para dependentes químicos.
Faz outro dia. Isso.
Mas, assim, eu acho que a parte relevante é a parte que fala que isso leva dinheiro público, que tem uma parcela muito relevante de recurso público que é aplicado nesse tipo de lugar, e que o próprio deputado tem, acho que não só um, mais do que um centro grande na Bahia, né? O Cláudio André provavelmente vai saber falar muito melhor disso. Mas eu concordo com você, Humberto, eu acho que essa coisa de dar voz, ela nosso atual contexto político acaba sendo uma moeda, né? Uma moeda muito valiosa. E dar esse espaço pode ser algo muito negativo. É preciso mesmo falar do orgulho, falar. Em tantos outras, em tantos outros lugares, as pessoas estão podendo sair na rua, podendo aglomerar, uma coisa que a gente não fazia há tanto tempo. E a parada gay é uma ferramenta muito importante para muita gente que vive, enfim, em sofrimento, que vive em comunidades menores, onde se tem uma visão muito pequena de tantas possibilidades que a gente tem e que a gente pode ser, né? E pessoas podem ser sem nenhum outro problema. E a repercussão da parada gay é relevante por causa disso, porque as pessoas que estão nesses lugares, elas conseguem olhar e elas conseguem ver a possibilidade de serem diferentes no mundo e ainda assim serem iguais, né? No sentido, no melhor sentido do termo.
O que me aborrece, Vitor, é o seguinte, cara. Bom, primeiro assim, eu soube que isso aconteceu no Fantástico. Pelo nosso grupo de WhatsApp, porque um amigo nosso, gay, estava transtornado com a pauta. Transtornado com a pauta, bravo com a pauta, nervoso com a pauta, chateado com a pauta. Eu não assisti. E aí, tá vendo? Não assiste! Não assisto mesmo. Faz mais de uma década, faz quase 20 anos que eu não assisto esse programa. Esse programa me fazia mal. Duas coisas que eu descobri na vida que me faziam mal, que eu cortei de maneira absoluta já faz mais de uma década. A excrescência da revista Veja. Duas coisas de domingo que eu percebi que me faziam mal. A excrescência da revista Veja e a excrescência de um programa chamado Fantástico. Não me fazia bem. Hoje em dia, já faz mais de uma década, eu assisto filme domingo à noite. Tomo um vinho com a minha esposa, janto, né? Pensamos na semana, mas agradecemos por ter passado um fim de semana agradável. Fantástico para mim, cara, é a coisa mais bem acabada do princípio geral da ansiedade da semana. Eu não preciso antecipar minha semana. Domingo, até onde eu sei, ainda é final de semana. Eu não preciso estragar meu final de semana com o que vai acontecer ou com as idiotices que os produtores botam para assistir. Né? Podia ser um programa agradável. Eu prefiro infinitamente mais assistir aquele pateta do Silvio Santos fazendo graça.
Não, mas não é só, mas não
Ah,
é
eu
só
não gosto.
desagradável. O
Mas eu não
Fantástico também tem
gosto.
muita. Não, tudo bem, tudo
Sim.
bem, tudo
Não,
bem.
tô
Só tô
dando a
fazendo um
minha.
contraponto aqui.
Não, tudo bem. Eu tô dando a minha opinião
Também não é assim,
pessoal.
vai.
Não, eu
É o
acho
programa de maior
interessante.
audiência da Globo, se eu não me engano, inclusive.
Sorte deles, cara. Se a audiência for só coisa positiva, Ratinho não tava na
A
TV, né?
gente já tinha saído do ar.
A gente já tinha.
É, mas.
Imagina, onde eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar com isso? Cara, é muito triste, Vitor. É muito triste, cara. Né? A gente, olha como a gente. É
Então,
desumano, é desumano.
mas assim, eu acho que aí é para ressaltar. Todo mundo sabe que o pastor Isidório faz isso, fazia isso, o discurso dele já é, né, há muito tempo. E todo mundo sabe que as comunidades terapêuticas têm problema. Então, assim, eu acho que a pauta do. Por mais. Sei lá. Não foi muito oportuna. A maneira como foi colocada a questão é claramente sensacionalista e tal, assim, foi ruim. Mas as questões que estão postas ali são bastante relevantes. O discurso que é feito por vários representantes de igrejas, especialmente igrejas evangélicas neopentecostais, as comunidades terapêuticas que recebem dinheiro público para tratar as pessoas dessa maneira, né? E eu falo isso como alguém que já teve uma pessoa muito próxima que passou por esse tipo de situação. E passou por duas comunidades terapêuticas diferentes, uma que era séria e outra que não era, né? Inclusive, aquela séria, até onde eu sei, não recebia dinheiro público. Mas é importante que a gente não perca de vista, assim, que o pastor Isidório é um cara, não é só um político extremamente popular, mas ele é um político muito influente, né, eleitoralmente e ali localmente, né, tanto no município de origem dele, quanto para a política estadual, em função da quantidade de voto que ele mobiliza. Ele foi um dos políticos mais votados né, da Câmara na última eleição, na Bahia. E por consequência, no Brasil inteiro, porque a Bahia é um dos estados mais populosos do Brasil, né? Então, assim, temos que pensar nessas coisas. Eu acho que expô-lo não é necessariamente ruim. A maneira como foi feito, acho que é digna de crítica. Mas o Fantástico também já deu várias bolas dentro. especialmente quando a gente fala sobre meio ambiente. O Fantástico teve, foi um grande parceiro editorial ou do jornalismo aí nos últimos anos, denunciando, né, questões que iam ser votadas no legislativo na semana, e um programa dos mais influentes para a percepção dos parlamentares. Então, assim, estratégia de advocacy, o Fantástico costuma ser assim uma das principais peças, e eles em algumas dão várias, não só na ferradura, mas no cravo também, né? Então, assim, acho que e para aproveitar a deixa, dizer que acho que essa semana foi muito importante também, porque a gente teve algo que talvez muita gente não dê o valor necessário, mas eu queria registrar aqui a minha felicidade com a declaração do Richarlison, ex-jogador de futebol profissional, atual comentarista da Globo, inclusive, que se declarou hoje bissexual, né, nessa sexta-feira. Isso é uma coisa muito relevante, porque o
Muito legal.
futebol é uma das principais forças da sociedade brasileira, né, seja do ponto de vista esportivo, mas também cultural, né. A gente sabe que o futebol acaba sendo um dos principais meios de socialização dos homens no Brasil, especialmente, né? Seja no seu futebolzinho que jogam, seja no estádio quando vão torcer para o seu time. E a homofobia é uma das coisas mais presentes no futebol, infelizmente. É engraçado, né? Porque é um dos lugares onde mais é permitido aos homens demonstrar afeto. Você jamais vai ver homens se abraçando, se beijando e conversando da maneira como eles fazem no estádio de futebol, torcendo pelo seu time. Como você vai ver, pelo menos, né, na média, muitos deles na sociedade. E o Richarlison sofreu muito. Eu frequentei muito a arquibancada e várias vezes a torcida, especialmente a torcida organizada, mas também a torcida, né, a paisana do São Paulo, não gritava seu nome por conta de preconceito, por conta de discriminação. À época,
Torcida do
né?
Palmeiras quis, não quis ele. Fez
Não, ele foi
protesto contra a
recebido no Guarani
contratação
com
dele.
bomba. Ele foi recebido no Guarani com bombas, jogaram bombas nele, aquelas que faz barulho só e tal. É terrível o que ele sofreu, e ele nem tinha, enfim, se assumido ainda, enfim, ou dado qualquer declaração nesse sentido. E assim, foi mais triste também porque dizem que ele tentou assumir a orientação dele quando jogava no São Paulo, e
Cara, imagina.
os dirigentes não permitiram. Então,
Não
essa é
só os
das coisas
dirigentes, Vitor.
mais.
Garanto para você, os colegas também. Eu tenho relatos de dentro do elenco de São Paulo, de gente que jogou com ele que dizia: não podia. Porra, a gente já tem mó estigma. Os corintianos chamam a gente de Bambi. O cara não pode se assumir homossexual. Cambada de imbecil, cambada de mente binária. Isso é que é horroroso no futebol. Futebol é um negócio que a gente se empolga, se entusiasma, é legal e tal. Mas quando você vai olhar quem joga, dá dó em
Não,
termos
e saindo.
intelectuais, dá dó, né? Não é à toa quando alguém tem um pouco mais de lucidez, um pouquinho mais de lucidez, se destaca a ponto de se chamar de gênio. Gênio, cara, olha, se tiverem cinco, são muitos em termos intelectuais, mas se destaca um pouco de inteligência a mais. Inteligência emocional, inteligência social, tanto em relação aos demais, que ah, fulano era um gênio. Gênio porra nenhuma, mas é triste ver, cara. É triste ver. E o clube é responsável. O clube é responsável, porque pode. Se o clube se diz formador, ele não pode ser formador apenas e tão somente apenas da parte técnica. Ele também conseguiria fazer alguma coisa em termos de caráter. Desculpa, senhores dirigentes, não fazem. Vocês são responsáveis. Não fazem. Preconceituosos e discriminadores. Desculpa, Vitão.
Não, 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 mas eu concordo totalmente contigo. Dá para ver que você só fala com mais ódio dos políticos hipócritas do que dos dirigentes hipócritas, mas eu concordo plenamente contigo. E acho que, na verdade, é triste o que ele passou, porque a gente sabe que ele, obviamente, não é o único jogador de futebol LGBTQIA+, enfim, né? Óbvio que tem muito mais gente. E eu
Por
espero
sinal.
que seja um marco, né, uma virada. Espero que alguns anos para frente a gente olhe para trás e fala, pô, aquele momento que o Richarlison, né, deu aquela declaração, pô, deu um estalo, foi. Eu quero ser otimista.
Não, eu também espero. Outros já se declararam em outros lugares do mundo. Isso é super importante. Isso valoriza. Tem gente em outros esportes, inclusive, mas sempre carregando o fardo do preconceito. É um negócio.
E ele continua trabalhando com futebol, né? É importante dizer, porque falar, ah, agora é fácil. Mais ou menos, ele continua trabalhando com futebol, não é fácil. Vai perguntar para as mulheres que são comentaristas.
Por sinal, eu bati no Fantástico, não tiro, assim, eu respeito sua posição, respeito sua opinião e tal, mas eu realmente tenho ojeriza esse programa, mas eu vou ficar no mesmo grupo, eu vou ficar no mesmo... E já dei entrevista pro Fantástico, não tem problema nenhum, quer falar comigo, venha falar. Né? Se bem que não sei se falaria de novo, mas... Sport TV, cara, tá com algumas coisas nesse sentido muito legais. Outro dia eu assisti... Bom, outro dia, no horário da Globo, São Paulo e América, de Minas, salvo engano da minha parte, foi narrado por uma mulher. Achei incrível, infinitamente mais gostoso de assistir do que homem. Eu gosto mais, acho legal, acho a voz feminina muito mais agradável que a voz masculina. O Sport TV tem trazido muitos jogos narrados por mulheres, jogos, inclusive... de campeonatos masculinos. Desde que a mulher, nada disso, né? Então tem sido muito legal ver isso, e o Richarlison é comentarista do Sport TV e, por sinal, um bom comentarista. Né? Bom comentarista. Eu gosto muito de Richarlison, Roger Flores e Pedrinho. Esses três, para mim, hoje, são os melhores comentaristas que eu ouço. Mas eu não entendo nada.
Acorda, Pedrinho.
Mas olha só, pessoal. Dava para falar aqui. Não, eu vou só falar esse caso e vou deixar outros para semana que vem. A Grazi, semana que vem, vai falar pra gente que aberração é essa de acusações de drogas na Câmara Distrital. É um negócio completamente imbecil, o nível das falas. Mas, e eu não vou dar o nome aqui do deputado. Se ele tivesse sido punido, eu ia dar o nome. Mas, para variar, os pares passaram a mão na cabeça. Então, a Assembleia Legislativa não vai punir o deputado que, em plenário, se dirigiu a uma colega mulher dizendo que ia botar cabresto nela. O senhor é um completo irresponsável. Não terá seu nome dito aqui, porque eu não sujo minha boca com merda. Merda. Eu não como merda. O seu nome é sinônimo de merda. O senhor não pode se dirigir como o senhor se dirigiu a uma mulher em plenário. Primeiro, porque isso é quebra de decoro parlamentar. E segundo, porque isso é o machismo absoluto que reina nesse país. O senhor é uma excrescência. O senhor é o defecar de um elefante. Merda do elefante, porque elefante popzinho. É herbívoro, dá até pra pegar a merda do elefante e jogar pra cima. O senhor é o defecar de um humano. O senhor é a própria merda. O senhor é pobre. Pobre de espírito, que é a pobreza mais dizimadora que existe na humanidade. O senhor não tem cérebro. O senhor tá de pé e fala porque o senhor deve estar ligado na tomada. Ou o senhor é um milagre da natureza. Um imbecil desse não merece nem que o nome seja citado. Né? Mas, né? E a lei eleitoral pune. Mas eu quero ver se a justiça eleitoral vai ter coragem. Lixo de ser humano. Ser humano ordinário, pequeno. Grazi, me salva aí, Grazi, senão daqui a pouco eu vou sair preso.
Foi uma semana muito triste para os direitos das mulheres, né?
Assembleia já... isso a gente nem chegou nos Estados Unidos com a questão do debate sobre o aborto e dessa animal, dessa juíza de Santa Catarina, que é outra que faz companhia para o deputado que eu acabei de citar. A senhora me desculpa, mas a senhora não merece... Eu não sei como uma pessoa...
E o promotor dessa... também que espancou.
E o promotor que espancou a outra, o procurador, né? O procurador da cidade, o procurador municipal, né? De registro. Olha, se juntar, produz luz para uma cidade inteira. Porque, como vocês sabem, merda gera energia, né? Merda gera energia. Isso aí ilumina uma cidade do tamanho de São Paulo. Se botar a juíza, o procurador, o deputado... E a Corte Suprema dos Estados Unidos numa usina, né, de tratamento de merda, a gente ilumina uma cidade do tamanho de São Paulo, Grazi.
Eu acho que... Eu tô com uma... Humberto, você fica muito nervoso.
Eu fico
muito
triste.
Inflamado. Eu fico... O meu movimento é de tristeza, sabe? É de ficar sem palavras. E falando sério, foi uma semana que em vários momentos foi de encher os olhos d'água vendo essas notícias. enfim, e tudo que está sendo feito do caso dessa criança em Santa Catarina, o uso político, que vai certamente revitimizar tanto a menina quanto a família toda, né? Então, e essa notícia, a semana termina com essa notícia vindo dos Estados Unidos, né? A gente sabe que essas iniciativas, elas não são locais, elas são transnacionais. Né? Inclusive, tem uma doutoranda da Universidade da Califórnia que está fazendo uma pesquisa aqui em Brasília, que comecei 2 semanas atrás, a Gabriela, que está fazendo justamente uma pesquisa sobre como esses movimentos de extrema-direita americanos têm influência na estrutura e no financiamento de movimentos no Brasil, né? E como isso se traduz em políticas. Então, a notícia que vem dos Estados Unidos da revogação do Roe vs. Wade, ela é muito ruim também por isso, né? Porque a gente sabe que tem muita chance, não é nem respingar, não, né? É de escorrer para cá, né? Não é um respingo, não. É um rio mesmo que corre,
Bom,
né? Normalmente
gente.
essas coisas vêm da América do Norte para cá depois. Então, me preocupa muito para onde a gente está indo, né? Quais são o que vai ser dos direitos desses grupos, né, de diversos grupos. A gente fala tanto disso. E é engraçado que é uma turma que se diz liberal, né, e que tudo que faz é querer cercear direito mais básico e mais elementar de outras pessoas.
Muito bom. Ô, Grazi, aproveita que você está com o microfone aberto, Grazi. Me dá um abraço virtual.
Ai, hoje eu estou meio despreparada porque estou um pouco doentinha, mas vou mandar um abraço virtual para os
Hoje eu estou
meus alunos.
despreparada, por isso eu vou mandar 10 abraços virtuais.
Não, não, eu vou mandar um abração para os meus alunos que estão fazendo uma festa junina, eles são tão fofos, alunos de administração pública aqui da FGV de Brasília, que prepararam uma baita festa junina e que eu não vou, porque eu estou doente, não quero deixar mais ninguém doente. Mas espero que eles se divirtam muito, que eles lavem a alma depois desse mês, que foi super pesado. E mandar um abraço também para o José Nunes Cerqueira Neto, que é meu amigo e que me chamou para participar do Congresso de Ciência Política e Direito Eleitoral do Piauí, né, o Concipol. Participei de uma mesa muito legal, falando sobre partidos políticos, sobre o fim das coligações. Ouvi muito a turma do direito falando sobre as federações, aprendi bastante. Então, muito obrigada ao José e a toda a organização do Concipol.
Muito bom, Grazi. Halim, que passa, Halim? Está bem, Halim, com seus capinhos vermelhos ou rojos, se preferir? Tenha um
Tudo
abraço
bem.
virtual.
Eu vou deixar aqui para os meus pais, para minha mãe Benedita, para meu pai Mário,
Ah, bem,
para
Mário.
Nihaide,
Ai, ai!
para Nihaide e para o meu amigo, para o Ergon, que a gente escreveu o último artigo do semestre, então agora eu estou um pouco de férias, pelo menos das matérias do mestrado.
Muito bom. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
Sim, senhor. Vou mandar um abraço para minha mãe e para minha irmã. Eu segui a tendência aí, porque as duas pegaram Covid, estão se recuperando, mas está tudo certo já.
Vitão tá invicto desde que foi morar no Arouche, hein, bicho? É incrível, incrível. Eu quero deixar.
Apostando hashtag tá pago
Eu não
na
postei nada. Eu não
academia.
postei nada.
Foi assim que a gente começou o programa.
Eu falei.
Foi assim que a gente começou o programa. Ô, Grazi, eu quero deixar um abraço virtual aqui para o José Henrique e para a Andressa Límpias, lá do Renova BR. A gente fez um trabalho com eles essa semana muito legal, eu e a Grazi. Quero deixar um abraço muito especial para a Aline e para a Anihaide, minhas companheiras de boteco. A gente fechou o bar às 4h40 da manhã de sábado da semana passada. Quero deixar um abraço para o chefe da Anihaide na Fundação Brava, que eu conheço, que é o Henrique, que foi nosso aluno na Fundação Escola de Sociologia e Política na pós-graduação em Ciência Política. Depois ele fez o mestrado dele na GV. Um cara incrível. Um abraço, um beijo para o Henrique. E quero deixar um abraço muito especial para Corina, diretora de cidadania do CEFOR, do Centro de Formação da Câmara dos Deputados, e para o José Ricken, que é presidente da OCEPAR, né? O Ricken e a Corina hoje me emocionaram numa entrevista que eu gravei para a plataforma Um Brasil e que deve ir ao ar em agosto. Foi uma coisa incrível. com o apoio da Fundação Conde, aderário do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, e responsável que sou, mas responsável por tudo aquilo que aqui digo, colocamos ponto final em mais uma edição do Podcast do Blog Legislativo. Beijo, Aline! Bom fim de semana, minha filha!
Beijo, gente! Até semana que vem!
Muito bem! Grazi, melhoras, minha querida! Bom fim de semana! Beijo grande pra você!
Obrigada! Um beijo! Bom São João a todos!
Olha, a Grazi, hein? A Grazi é joanina, Vitão! Beijo, Vitão! Bom fim de semana!
Valeu, beijos, abraços a todas e todos, nossos queridos amigas e amigos ouvintes, e até a semana que vem.